muito boa tarde. Vamos para mais um bloco informativo com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Câmara de Tomar já detectou famílias com rendimentos superiores ao normal para quem ocupa habitações sociais. Dois indivíduos roubam por esticão fio de ouro. A senhora de 75 anos, aconteceu em Fátima. Obras na Ponte de Abrantes prolongam-se até final de fevereiro de 2016. Por Tomar, inscrições para o ano letivo 2015-2016 na Universidade Sénior decorrem até 30 de setembro.
Legislativas 2015. A IERT no centro das decisões. Os candidatos a deputados pelo Círculo de Santarém passam pela IERT. Esta quinta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Pedro Mendonça, do Livre Tempo de Avançar, vem à IERT falar sobre a sua candidatura. Uma conversa conduzida por António Feliciano. Agora damos-lhe a conhecer as previsões do estado do tempo para esta quinta-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral até o início da tarde. Aumento temporário de nublosidade nas regiões do interior durante a tarde, vento fraco, superando moderado nas terras altas e também no litoral, em especial durante a tarde. Pequena subida da temperatura. Máximas de 25 graus para a Guarda, 26 para o Porto, Leiria e Faro, 28 para Coimbra, 29 para Lisboa, 31 para Castelo Branco e Santarém e 32 para Tomar e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Câmara Municipal de Tomar está a desenvolver um conjunto de ações junto dos moradores dos bairros 1º de Maio e Nossa Senhora dos Anjos, no sentido de atualizar os dados referentes às famílias que ali se encontram em casas que são propriedade da autarquia. Um dos objetivos passa por avaliar a necessidade desses agregados terem ou não direito a este tipo de alojamento face aos seus rendimentos atuais. Como referiu o vereador da Ação Social no município de Tomar, Hugo Cristóvão, em reunião de Câmara, foi identificado um conjunto de situações em que as famílias em causa vão ter de sair das habitações que presentemente ocupam. Um processo que, disse o vereador, nem sempre é fácil de concretizar.
Temos conseguido vir a desenvolver alguns trabalhos, nomeadamente um que concluímos agora em julho, ou está praticamente concluída há meia dúzia de situações, mas que tem a ver com, desde logo, a atualização de todos os dados referentes às pessoas que vivem, quer no bairro 1º de Maio, quer no bairro Nossa Senhora dos Anjos, portanto, a atualização a nível de rendimentos, de elementos do agregado, enfim, uma série de dados, portanto, que demorou algum tempo, mas como disse, está praticamente concluído, à exceção de meia dúzia de situações que essas serão, enfim, teremos que encetar outras diligências para conseguir fazer essa atualização. Paralelamente, temos conseguido também, com a avaliação caso a caso e conversando com as pessoas, começar a libertar algumas casas que efetivamente estavam atribuídas a algumas pessoas, mas que efetivamente sabíamos que, enfim, que essa situação já não se justificava, e portanto temos, por exemplo, uma casa cuja chave será entregue agora no final deste mês, outra no final do mês de outubro, apenas dois casos que me estou a lembrar, e isso são situações que temos que ver. Algumas têm situações legais pelo meio, outras vai efetivamente de conseguirmos conversar com as pessoas e levá-las a perceber que efetivamente não podem continuar a ter na sua posse uma casa que na verdade já não precisam, quando, havendo pessoas que dela mais necessitam. Portanto, estamos aos poucos a fazer esse trabalho, sendo certo que não é um trabalho fácil e que desde logo vai muitas vezes da própria sensibilidade das pessoas, porque senão teremos que recorrer a formas mais complicadas e nomeadamente aos tribunais.
Uma senhora de 75 anos foi vítima de um assalto pelo método de esticão e ficou sem um fio de ouro que tinha ao pescoço. O crime foi cometido por dois indivíduos na localidade de Valinhos, em Fátima. Refere-se que os assaltantes faziam-se transportar num veículo ligeiro. Pararam o carro perto da vítima e um dos sujeitos interpelou-a de forma ameaçadora no sentido de lhe tirar o adereço, ato consumado com recurso à força. O fio terá um valor de mercado a rondar os 500 euros. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local e continua a tentar chegar aos responsáveis.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Já está em marcha o processo que vai levar a que no ano letivo 2016-2017 a Escola Profissional de Tomar esteja a funcionar em novas instalações, no caso do edifício onde em tempos existiu o Colégio Nuno Álvares Pereira. Esta é uma pretensão que a Profissional de Tomar tem há muito tempo, num processo em que foi necessária a espera para que o edifício passasse da alçada de Direção-Geral dos Equipamentos Escolares para a Autarquia Nabantina, sendo que agora, por sua vez, o município vai ceder as instalações à escola. As atuais estruturas são manifestamente pequenas, pelo que a Escola Profissional de Tomar tem convivido com a dificuldade permanente de não poder aumentar o número atual de alunos para além dos 140 inscritos. Nem tão pouco tem diversificado cursos. Como disse à Hertz Horácio Silva, o diretor da escola, ainda não há um projeto para a intervenção no antigo colégio, mas o processo está a avançar.
Eu diria que o processo já arrancou. As coisas nunca correm ao ritmo que nós desejamos, mas o processo está em marcha. Eu, quando digo o processo está em marcha, nós estamos neste momento na fase de trabalhar o projeto de requalificação das instalações, porque, como se apercebe facilmente até visto de cá de fora, não obstante todos os anos que o edifício já tem, as instalações nos últimos anos, particularmente a partir do momento em que deixaram de ser utilizadas, degradaram-se muito, precisa de uma intervenção de fundo, e essa intervenção de fundo tem que passar necessária e obrigatoriamente pela realização de projetos de requalificação. É nesse aspecto que nós estamos neste momento já a trabalhar. E depois a segunda fase, que é de facto a execução, mas que neste momento é prematuro ainda estar a dizer o que quer que seja, porque, não havendo projeto, ainda nem sequer conhecemos a dimensão e a profundidade da intervenção que vai ser necessário para requalificar aquele espaço. Agora, se me perguntar qual era o nosso desejo, eu posso dizer-lhe francamente, de tudo, no que depender de nós, o próximo ano letivo queríamos fazê-lo no todo, ou pelo menos em parte, já nas novas instalações.
Como nos revelou Horácio Silva, a intervenção no edifício do antigo Colégio Nuno Álvares poderá seguir dois caminhos, um com apoios de fundos comunitários, o outro com recurso a fundos próprios, sem recorrer à autarquia.
Não está no nosso projeto, a partir do envolvimento financeiro por parte da autarquia. Não obstante, não só está nas nossas intenções, mas isso já acontece de facto na prática, o envolvimento da autarquia no apoio em tudo aquilo que vai ser a intervenção e, desde logo, até na cedência das próprias instalações. Agora, também é verdade que o dinheiro é um fator condicionante, se não mesmo impeditivo, se eventualmente não conseguirmos ultrapassar esse constrangimento. E nós temos em mente um projeto a duas velocidades. E estamos a trabalhar também nesse sentido e com alguma esperança de que possamos, junto dos fundos estruturais, há algum apoio para a recuperação de património edificado, que neste caso até é um ícone na cidade de Tomar e até mesmo no país e além fronteiras, porque passaram por aquela casa muitos jovens que hoje espalham aí pelos quatro cantos do mundo. Por isso, há alguma esperança que possamos, de facto, junto dos fundos estruturais, poder algum apoio na recuperação do edifício, e esse será o plano A. Mas existe sempre o plano B, e o plano B é, em vez de fazer uma intervenção, eu diria que a ideal é podermos eventualmente fazermos uma intervenção minimalista, no sentido de reunir as condições mínimas necessárias para a instalação da escola, e então aí sim temos que, à semelhança do que aconteceu nos últimos 22 anos de existência da escola, de modo próprio conseguir arranjar a forma de implementar o projeto.
As inscrições para o ano letivo 2015-2016 da Universidade Sénior de Tomar decorrem até 30 de setembro nas suas instalações no ex-colégio Nuno Álvares Pereira, das 9h30 às 12h e das 14h às 16h30. Podem inscrever-se todas as pessoas com mais de 50 anos de idade, com qualquer nível de escolaridade. Na inscrição devem entregar uma fotografia tipo passe e proceder ao pagamento do seguro escolar, 6€, e da primeira mensalidade, que são 10. Disponíveis estarão disciplinas como literatura portuguesa, canto informático, história, pintura, artes decorativas ou psicologia, entre outras. As universidades séniores surgiram nos anos 70 na Europa, tendo a sua notoriedade vindo a aumentar nos últimos anos, sendo reconhecidas como espaço privilegiado de inserção e participação social das pessoas com mais de 50 anos, tal como as congêneres portuguesas, a UST, funciona em regime de educação não formal, sem fins de certificação e no contexto da formação ao longo da vida, sendo todos os professores voluntários. Todos os interessados podem também juntar-se a este grupo de partilha de saberes para lecionar uma disciplina teórica ou prática em regime de voluntariado, devendo para isso contactar a Unidade de Intervenção Social e Educação do município de Tomar presencialmente ou pelo telefone 912-896-055. Ou pelo mail educacau@cm-tomar.pt.
Rádio Hertz, informação.
O movimento Partido Nós Cidadãos esteve em destaque no especial Legislativas desta terça-feira, promovido pela Hertz. Em estúdio, registo para a presença de Armando Rebelo, o único tomarense a encabeçar uma lista de entre as diversas forças que concorrem pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Conhecedor da realidade do distrito e do Conselho Nabantino, Armando Rebelo traçou um quadro sobre aquilo que deverá ser o futuro da região e, claro, do país.
O partido em si, deseja antes de mais nada tentar criar emprego. Tem havido dezenas de pequenas e médias empresas a falirem e a terem situações de insolvência no Ribatejo. Isso é conhecido, não sei qual é o número, mas enfim, não o tenho aqui de cor. Naturalmente, isso provoca o quê? Desemprego. Provoca desertificação, obviamente, a seguir. E as pessoas procuram aproximar-se de Lisboa e do litoral para sobreviverem com condições mínimas de vida. O que é que acontece também, e noutros termos, relativamente ao Ribatejo? O Ribatejo tem características muito próprias, muito suas, mas tem também coisas muito boas. Tem um turismo fantástico. Este triângulo todo de Tomar, uma cidade por excelência de turismo, mas Tomar, Almourol, é fantástico. O turismo na Golgã, o turismo equestre na Golgã já foi uma prática, e portanto, depois há um pouco mais acima, na zona do Pinhal, zonas de turismo fantásticas à beira Tejo. Agora, não pode ser é com este Tejo poluído, como sabe, há neste momento uma campanha fortíssima que está neste momento a decorrer em que naturalmente as pessoas se preocupam e dizem-nos quem avalia a Quercus e não só, quem tem avaliado a qualidade do Tejo, o Tejo tem subido a degradar dia após dia. O Tejo, o Almonda, o Navão, o Zezer, a poluição aumenta, as descargas são feitas à luz do dia. Como é que isto é possível?
A Infraestruturas de Portugal, que está a proceder à manutenção da ponte rodoviária que liga Abrantes ao Rossio ao sul do Tejo, tornou público que as obras em causa vão continuar até final de fevereiro de 2016. Numa informação enviada para a autarquia abrantina, aquela empresa refere que, de forma a assegurar a manutenção das condições de integridade estrutural da ponte, há a necessidade de prolongar temporalmente os trabalhos de execução das microestacas, face ao período inicialmente inicialmente previsto. Segundo a informação, a Infraestruturas de Portugal refere que este prolongamento dos trabalhos obriga também à manutenção dos atuais condicionamentos na ponte até final de fevereiro de 2016, ou seja, a interdição ao trânsito de pesados, a circulação alternada para os veículos ligeiros, coordenada através de semáforos, assegurada a circulação de ambulâncias, viaturas dos bombeiros e forças de segurança, permitida a circulação do transporte público de passageiros até 20 toneladas, circulação de peões assegurada por um dos passeios existentes na ponte. A obra tem um custo de 2,9 milhões de euros, tem como objetivo a melhoria das condições de segurança e conforto dos utilizadores desta importante ligação sobre o Rio Tejo, com uma extensão de 368 metros. No âmbito da empreitada, estão a ser realizados trabalhos de fundação e reforço dos pilares, reparação e proteção da estrutura metálica e das zonas de betão armado, repavimentação do tabuleiro, beneficiação dos sistemas de drenagem, colocação de guardas de segurança e juntas de dilatação, reparação do sistema elétrico e a substituição de todos os elementos danificados, bem como a limpeza geral da ponte.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Multiótica chegou a Fátima nesta quarta-feira. Houve lugar, desta forma, à inauguração do espaço, situado na rua Jacinta Marto, número 152, junto à conhecida rotunda dos Pastorinhos. Um atendimento de excelência, a disponibilização de artigos e serviços de alta qualidade são alguns dos parâmetros que irão fazer parte do dia-a-dia da Multióticas. A ERTS marcou presença na referida cerimónia e falou com Júlio Figueiredo, um dos rostos principais da loja, que explicou à nossa reportagem quais as razões que levaram aquela marca a instalar-se em Fátima.
Nós temos vontade de crescer. A Multióticas também impulsionou-nos a abrir uma nova loja. Aqui nesta cidade, nesta bela cidade, nós ainda não tínhamos nenhuma loja da Multióticas. E juntando a vontade de todos, chegámos a este dia magnífico, que é o início, digamos assim, de uma caminhada.
Estão aqui numa localização privilegiada junto de uma das grandes entradas de Fátima, o que também irá, com certeza, ajudar a que haja mais reconhecimento e até mais afluência de clientes.
Também, esse é o objetivo. Ou seja, nós queremos proporcionar um bom serviço, queremos fazer um bom serviço. E temos a noção que a localização, que é um dos pontos fundamentais para podermos ter uma loja com sucesso. Nós somos humildes, nós trabalhamos muito e ao virmos para aqui, viemos aqui muitas vezes, ou seja, demos muitas voltas a esta cidade, naturalmente que é uma cidade que, enfim, que a maioria de nós portugueses já conhece, nós demos muitas voltas aqui, achamos que este era o sítio ideal, se é que é o sítio ideal, é uma boa localização e esperemos sermos felizes nós, os nossos colaboradores e todos os nossos clientes.
Carla Dias, outra das responsáveis da Multióticas, recuou ao passado para dar conta do arranque deste percurso, que na região, sublinhe-se, começou precisamente em Tomar.
Sim, esta é a nossa sexta loja. Abrimos em Tomar em 2001, foi o nosso primeiro bebê, digamos assim, e continuamos sempre a progredir até esta.
Estão a abrir uma loja sob a alçada de Multióticas, é sempre uma ajuda terem uma marca reconhecida quando abrem uma loja, sobretudo neste campo.
A Multióticas é a número um em Portugal e quase no mundo, portanto faz todo sentido, dá-nos muito apoio e nós seguimos as políticas e as campanhas da empresa e isso ajuda-nos sempre a conseguirmos fazer este trabalho que está aqui e que estão a ver.
Ter um atendimento de excelência é uma das grandes preocupações, tanto da marca como também a vossa, quando estão, ao fim e ao cabo, a dar a cara pela marca.
Sim, o atendimento é a nossa pedra basilar, é aquilo que faz de nós o que somos, porque, na verdade, tudo se resume às pessoas e à forma como nós lidamos com elas e como as atendemos, o carinho que pomos no nosso trabalho. É isso que dá os frutos que nós temos vindo a colher nos últimos anos, desde 2001.
A jardinagem está a despertar interesse crescente no Conselho de Tomar e ainda um pouco por toda a região, tendência que se explica pela procura de plantas e flores para a casa. Hoje, pelo menos para quem dispõe de espaço, a criação de áreas verdes e as jardinadas junto das habitações passou também a ser uma atividade recreativa e de tempos livres, que leva à procura crescente de plantas e flores diversificadas, mas também de ferramentas e acessórios para jardins, com consumidores cada vez mais informados e exigentes. Para responder a este mercado, têm aparecido um pouco por toda a região as lojas e viveiros de plantas que procuram assim satisfazer esta procura. É o caso dos viveiros Manéis, em São Lourenço, Tomar, na Estrada Nacional 110. Desta nova realidade, dá conta Maria Augusta, a proprietária deste viveiro.
Eu penso que a cultura do jardim é uma coisa, é recente no nosso país, especialmente nas zonas mais de interior e mais provincianas. As pessoas estão a ter há poucos anos uma cultura de jardim e nesse sentido as coisas também têm evoluído, tanto na diversificação de plantas como em tudo o que lhes está associado. Portanto, eu estou a falar até nos objetos para cuidar das plantas, os instrumentos, as ferramentas, nos últimos anos tem evoluído de uma maneira. Está a aparecer muita coisa nova e está-se a fazer mesmo a nível de plantas muita coisa nova, a nível de cores, a nível de laboratório, estão a aparecer, existe tudo. Hoje em dia existe tudo, todas as cores, e às vezes a dificuldade é porque as pessoas querem uma planta que não precise de água, que não precise de muita luz, que resista ao frio, e bem, é quase impossível. Não há assim uma que reúna tantas condições. Mas tentamos ajustar à necessidade do espaço. Bom, isto é uma área ingrata porque há muita perca de produto. O tempo, as condições climatéricas influenciam muito, basta estar uma noite geada para perdermos assim muitas plantas que vão mesmo para o lixo. Não há nada a fazer. E claro que tem que ser um trabalho diário, constante, sem fins de semana, sem feriados, porque as plantas não são intemporais.
O Rancho Folclórico e Etnográfico de Alvio Beira vai promover neste domingo a 9ª edição de Cheiros e Sabores, Artes e Ofícios, iniciativa que irá decorrer no adro da Igreja de Alvio Beira. O programa está definido e contempla ainda um encontro de folclore infantil, precisamente a partir das 18 horas. Registo ainda para a celebração de uma Eucaristia, pelas 10h15. A abertura das tasquinhas será pelas 11h30, seguindo-se entre as 15h30 e as 16h30 a presença de quadros etnográficos com estátuas vivas de artes e ofícios.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.